América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 24 de fevereiro. Hoje lá fora está bem mais quente do que nos últimos dias. Estamos com 11 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é do Sidrac Franco. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. No meio de intensa atividade diplomática, o presidente ucraniano diz estar a negociar acordo económico com os Estados Unidos. Dezenas de quenianos e etíopes feridos em confrontos na fronteira. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão é dedicada à Angola. Hoje vamos abordar as relações entre os Estados Unidos e Angola. Temos uma entrevista com uma porta-voz do Departamento de Estado. Vamos também falar da corrupção em Angola e da Comissão Nacional Eleitoral. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
A Ucrânia e os Estados Unidos estão a trabalhar produtivamente num acordo econômico no centro de um esforço para se pôr fim à guerra da Rússia na Ucrânia, disse o presidente Volodymyr Zelensky nesta segunda-feira. A presidente da Comissão Europeia, da União Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a Ucrânia pode aderir à União Europeia antes de 2030 se o país continuar com as suas reformas à velocidade e qualidade atuais. Ela falava em Kiev durante um discurso por videoconferência aos líderes dos países do G7, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o qual repetiu que tanto a Europa como a Ucrânia deveriam estar envolvidas num processo de paz. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse que o seu país continuará a apoiar Kiev no seu conflito com a Rússia até que a guerra termine e até que a Ucrânia ganhe. Hoje, o presidente francês, Emmanuel Macron, está na Casa Branca para discutir a Ucrânia numa altura de crescentes diferendos entre Washington e os países europeus. Uma resolução elaborada pelos Estados Unidos e outra elaborada pela Ucrânia e apoiada pela União Europeia apela ao fim da guerra na Ucrânia e vai ser votada hoje nas Nações Unidas. Um tribunal russo confirmou na segunda-feira uma pena de 3 anos de prisão para o investigador francês, um dos vários ocidentais detidos pela Rússia durante a ofensiva na Ucrânia, que se chama Laurent Vinatier. A França condenou a sentença como arbitrária e exigiu a libertação imediata do mesmo, depois de acusar a Rússia de fazer ocidentais reféns. O mesmo trabalha para uma ONG suíça de mediação de conflitos, foi detido no verão passado, quando as tensões com a França e outros países ocidentais aumentaram devido à Ucrânia. 13 cidadãos etíopes morreram e 22 quenianos estão dados como desaparecidos na sequência de um confronto fronteiriço entre pescadores dos dois países. Os combates ocorreram no sábado à noite em Lopemukat e Natira, perto do rio Omo, na fronteira entre o Quênia e a Etiópia, disse o governador do condado de Turkana, no Quênia, Jeremiah Lomukurai, em comunicado. A polícia queniana disse que 22 pescadores estavam desaparecidos e 15 barcos foram roubados, enquanto 6 pescadores étnicos da Etiópia foram resgatados e devolvidos ao seu país. Do lado da Etiópia, um total de 13 pessoas morreram e outras 3 ficaram feridas nos conflitos, disse Tadel Ate, administrador-chefe do distrito de Dazenek, num comunicado na segunda-feira. Em mais notícias africanas, autoridades quenianas dizem que um dos seus polícias enviados para o Haiti para ajudar a controlar gangues violentas foram mortos numa operação numa zona rural. A Associated Press disse que o tiroteio ocorreu na região ocidental de Artibonite. O comandante das forças quenianas no Haiti disse que o polícia foi transportado de helicóptero para fora da área e morreu devido aos ferimentos. O Quênia enviou centenas de agentes de força multinacional para ajudar a fraca polícia haitiana. As forças de apoio rápido para militares do Sudão e aliados assinaram uma carta que abre caminho ao estabelecimento de um governo paralelo. Isto depois do exército do Sudão ter feito avanços recentemente contra os grupos rivais. A Associated Press diz que a cerimônia de assinatura foi realizada à porta fechada na capital queniana, Nairobi, no domingo. Os Médicos Sem Fronteiras dizem, entretanto, que a escalada de ataques e combates dentro e à volta de campos de deslocados no norte de Darfur, no Sudão, obrigou a organização a suspender as suas atividades no local. Os Médicos Sem Fronteiras, em comunicado, acrescentam que, cito, apesar da fome generalizada e das imensas necessidades humanitárias, não temos outra escolha senão tomar a decisão de suspender todas as nossas atividades no terreno, incluindo o Hospital de Campanha dos Médicos Sem Fronteiras. O Vaticano diz que o Papa Francisco está a descansar depois de uma noite tranquila. Hoje assinala-se o décimo dia da sua hospitalização devido a uma infecção pulmonar que provocou os primeiros estágios da sua insuficiência renal.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
A administração Trump continua a analisar todos os programas e projetos da ajuda internacional à luz dos seus objetivos e que até abril estão suspensos. Em entrevista ao programa da Voz da América Washington Fora de Horas, hoje, a porta-voz do Departamento de Estado para os Países de Língua Portuguesa, Amanda Robertson, disse, no entanto, que programas de ajuda essencial como o PEPFAR de combate ao HIV-Sida continuam, mas os demais não até à decisão final. O mesmo acontece em relação ao corredor do Lobito, mas aquela porta-voz destaca o envolvimento dos Estados Unidos e de Angola para o fim do conflito na República Democrática do Congo.
O secretário de Estado Marco Rubio autorizou uma extensão para programas de assistência humanitária vital. Uhum. O PEPFAR recebeu uma extensão limitada para poder continuar implementando programas que oferecem serviços de tratamento para pessoas com HIV e também para programas de prevenção da transmissão de mãe para filho. Uhum. Então, o PEPFAR recebeu essa extensão limitada. Tem outras iniciativas que também receberam essa extensão humanitária.
Um projeto que também tem levantado alguma dúvida é o Corredor do Lobito. Muitos projetos que eram financiados pela USAID, ligados ao Corredor do Lobito, projetos paralelos, estão suspensos e estão à espera desta avaliação. No entanto, na semana passada, o presidente do consórcio LAR dizia que o consórcio vai receber nos próximos tempos 500 milhões dos Estados Unidos. Esse dinheiro também está em avaliação?
Neste momento, a administração está fazendo a revisão completa de todas as iniciativas e o Corredor de Lobito, como é um projeto de assistência ao exterior, é parte da revisão. Mas é importante destacar com respeito a este projeto, o Corredor de Lobito, que é um projeto com muitos parceiros, uhum, né? Com o setor privado, com os governos de outros países também. Não depende só de dinheiro de assistência dos Estados Unidos. Mas no futuro vamos saber mais sobre este projeto, porque por enquanto a administração está fazendo a revisão. Já logo depois vamos aprender mais sobre o futuro específico dos diferentes projetos, incluindo o Corredor de Lobito. Essa política de colocar os Estados Unidos em primeiro lugar não significa que os Estados Unidos vão se isolar. Uhum. Podemos ver nas primeiras semanas de trabalho do secretário Marco Rubio que ele já fez várias viagens ao exterior, já está falando, trabalhando, dialogando com os líderes no mundo para promover os interesses dos Estados Unidos, a prosperidade e a segurança, mas também a prosperidade e a paz no mundo. Então, colocar os Estados Unidos em primeiro lugar não significa que os Estados Unidos estão sozinhos no mundo.
Inclusive, o secretário de Estado, Marco Rubio, falou com o chefe da diplomacia de Angola, o ministro das Relações Exteriores, Tete António, na semana passada, sobre a crise na República, no leste da República Democrática do Congo.
É certo, porque a Angola e o presidente continuam tendo um papel muito importante na resolução deste conflito. Os Estados Unidos vão continuar apelando todas as partes neste conflito a regressarem à mesa de negociações para achar uma paz permanente. E apelamos também ao M23, que é apelado pela Ruanda, retirar-se das territórias no Congo, e vamos continuar trabalhando, apelando para uma paz nesta região.
Por agora, o secretário de Estado não teve nenhum contato com autoridades do Ruanda.
Não temos informações oficiais sobre uma reunião com Ruanda, mas outra vez apelamos a todas as partes involucradas neste conflito a regressarem à mesa de negociações e a que honrem os seus compromissos destacados no processo de Luanda, porque realmente é importante achar uma paz duradoura para essa região.
Era a porta-voz do Departamento de Estado para os Países de Língua Portuguesa, Amanda Robertson. Ela estava a falar com o Álvaro Lugero de Andrade. E agora vamos para o cenário económico e social de Angola, que está a ser ensombrado por várias denúncias de fraudes ao erário público, desde o escândalo da AGT, a Organização Tributária, onde se fala de 7 mil milhões de kwanzas desviados, ao caso do Ministério do Ambiente, com esquemas de atribuição de licenças sem critério, entre outros. Manuel José.
Nós fomos à procura de respostas e perguntamos, por exemplo, ao renomado advogado angolano Sérgio Raimundo o que diz a sua sensibilidade sobre a quantidade de denúncias surgidas nos últimos meses em Angola, como o caso dos 7 mil milhões de kwanzas da AGT, por exemplo. O causídico, de forma peremptória, afirmou tratar-se de uma estratégia de distração para os assuntos mais candentes do país.
Você acha que 7 mil milhões de kwanzas é motivo para que barulhão todo que se fez ali na televisão da AGT? Claro que não. O país não perde menos de 100 milhões de dólares por dia de roubalheira. E os contratos, as adjudicações diretas de milhões e milhões de dólares não contam. Isso é feito a céu aberto, né? Agora, para não distrair, ficam aí com 7 mil milhões de quando e toda a sociedade aplaudir que é para apanhar os ladrões, Isso é um migalha.
E Lídio Manuel é jornalista e denuncia a imprensa dita pública que para ele...
A imprensa pública tem sido usada justamente para fazer desmentida, não deixa de ser um caricato, né? Não publica as denúncias que são feitas pela imprensa privada, mas já prestas a fazer o trabalho ou um feito para fazer os desmentidos.
E Lídio Manuel entende que estes casos só vêm confirmar que o combate à corrupção faliu.
Os mecanismos, sobretudo preventivos, fracassaram. E a corrupção, neste momento, é estimulada pelo próprio Presidente da República, porque 80% da contratação é feita por ajuste direto, devia ser uma exceção à regra. Praticamente está dispensado a questão do concurso público.
Já o economista Carlos Rosado de Carvalho diz que estes casos trouxeram mais dúvidas do que certezas.
Mesmo aí tenho dúvidas, porque se há uns que são descobertos e são expostos em praça pública, como é o caso da AGT, já, por exemplo, o Ministério do Ambiente, nós vimos que há aqui um interesse em esconder, não é? Há aqui também alguma dualidade de critérios. Há corruptos que são muito expostos e há outros que, enfim, de alguma maneira, parece que têm alguma proteção e não se conhece em desenvolvimento sobre aquilo que eles fazem.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão, aqui na capital americana, neste momento, 12 horas 15 minutos. Na segunda meia hora, vamos ter mais reportagens dos Palopes e de outras partes do mundo. Vamos falar do terceiro aniversário da invasão russa à Ucrânia. Estamos a emitir em onda média, onda curta e através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Estamos também a transmitir na internet, voaportugues.com. Pode seguir-nos também no Facebook, no Instagram, no YouTube, no X. A referência é Voa Português. E se quiseres subscrever-se no nosso canal no WhatsApp, o nosso número é mais 1-202-251-9466. Continuo com a Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E, portanto, os ouvintes podem sempre seguir o programa pelas nossas redes sociais e também na nossa página na internet voaportugues.com. Há mais de duas semanas foi anunciada a abertura do concurso para o provimento da vaga de presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Mas a poucos dias do fim do prazo, desconhecem-se os candidatos. Analistas em Luanda apontam suspeitas e incertezas sobre o futuro presidente da comissão e afirmam que a base de critério de avaliação do currículo do candidato parece atípico ao modelo independente e imparcial. Arão Dipa.
Há mais de duas semanas que foi anunciada a abertura do concurso para o provimento da vaga de presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Ainda não são conhecidos os rostos de possíveis candidatos, quando faltam alguns dias para encerrar o prazo. A juíza conselheira Maria Guiomar Craveiro foi indicada pelo plenário do Conselho Superior da Magistratura Judicial para presidir ao júri do concurso curricular de provimento da vaga de presidente da Comissão Nacional Eleitoral. O mandato de presidente da Comissão Nacional Eleitoral tem a duração de 5 anos, renováveis. O porta-voz do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Correia Bartolomeu, afirmou à imprensa que o concurso deverá ser concluído num período não superior a 35 dias. Correia Bartolomeu garante que o processo tem todas as condições para observar os princípios da lisura nos termos da lei. Entretanto, a base do critério para os candidatos terem acesso ao concurso curricular levanta algumas preocupações. O especialista em assuntos eleitorais, Luís Jimbo, ajuda-nos a perceber os contornos deste processo e sinaliza que este critério afasta todos os juízes por não reunirem experiência eleitoral e dá vantagem ao atual presidente da CNE para concorrer à sua própria sucessão.
Entendo eu que há uma confusão da interpretação pelo Conselho Superior de Magistratura entre o juiz ou magistrado de direito com o juiz eleitoral. Uma figura de juiz eleitoral que é própria dos tribunais eleitorais, mas no nosso modelo de comissão eleitoral independente, este critério afasta todos os juízes e magistrados judiciais.
Para acautelar cenários que podem pôr em causa a Comissão Nacional Eleitoral, Luís Jimbo alerta para uma velada tendência de se transformar os comissários eleitorais em profissionais eleitorais e os partidos políticos na oposição esperam que o Conselho Superior da Magistratura Judicial aprove uma figura que não cumpra a agenda política de qualquer formação política para não prejudicar os processos eleitorais no país. Para o vice-presidente do Partido de Renovação Social, Rui Malopa, este processo levanta algumas preocupações e incertezas.
As consciências das pessoas hoje estão tão corruptas que, portanto, estão todas comprometidas. Então não sabemos se conseguiremos encontrar alguma pessoa com os requisitos que possa dirigir o próximo processo eleitoral.
O facto de, até agora, desde que foi feito o anúncio da abertura do concurso curricular, não ter surgido ainda nenhum nome, diz alguma coisa?
Provavelmente começam a ser analisados quem será os eventuais candidatos, aqueles que venham a merecer a confiança, sobretudo daqueles que governam, não é? Porque qualquer um que não tenha a confiança, embora seja um candidato que resulte da eleição, do voto do Conselho Superior da Magistratura, não é? Mas teria de ser uma figura consensual.
De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Na página esportiva, hoje vamos começar com o basquetebol, o Afrobasket, o campeonato africano que se vai realizar em Angola em agosto. Ontem terminaram os jogos de qualificação, Angola-Cabo Verde estiveram em ação. Angola ganhou, bateu a Tunísia 73-62. Gil Dudão foi o homem do jogo, 31 pontos. Cabo Verde terminou com uma derrota frente à Nigéria por 77-62, mas ficou em segundo lugar no seu grupo B e qualificou-se. Quais as seleções que os angolanos vão ver ao vivo em ação no Afrobasket? Pois, seleção de Angola, claro está, Camarões, Cabo Verde, Costa do Marfim, Congo Democrático, Egito, Guiné, Líbia, Madagascar, Mali, Nigéria, Ruanda, Senegal, Sudão do Sul, Tunísia e Uganda. Vai ser bom. Entretanto, no futebol feminino, a seleção angolana, as Velvichas, estão a partir de hoje em Pretória para o jogo da segunda mão da primeira eliminatória de acesso ao CAN 2026 em Marrocos. Na primeira mão, Angola venceu por 2-1. Segunda mão é amanhã, em Pretória. Agora para a Europa, para o futebol, para Portugal, onde hoje o Porto defronta a Vitória de Guimarães. Porto a ter que ganhar para continuar em terceiro lugar. No fim de semana, o Sporting escorregou frente ao Aves. A vencer por 2-0, deixou-se empatar e o treinador do Sporting, Rui Borges, não gostou da arbitragem. Primeiro golo do Aves de penalti, segundo a 6 minutos de descontos. Sporting teve um jogador expulso. Como dizíamos, o Rui Borges não gostou.
Eu peço é o mesmo critério. Porque o lance do penalti, há 500 lances, em todos os jogos há penaltis. E eu vou estar atento ao critério de todos os árbitros. Porque só nos jogos de Sporting é que os videoárbitros agora têm-se lembrado, de repente, de lances que nem o adversário se lembra. No lance da expulsão, o videoárbitro não é um lance para vermelho, não pode chamar o árbitro. Por tudo que fizemos na primeira parte, merecemos muito mais. Claro que é muito castigador este empate para nós.
Era Rui Borges, treinador do Sporting, após um empate com o Aves a 2 golos. Quem beneficiou do empate foi o Benfica, que bateu o Boa Vista 3-0. O treinador é Bruno Laja.
O Benfica foi muito feliz pela exibição, porque o número de oportunidades, tantas boas oportunidades, eu acho que é mais importante realçar isso do que outra coisa.
Bruno Laja, treinador do Benfica, que está agora agarrado ao Sporting no topo da classificação, com os mesmos pontos. Pormenor a assinalar, o Sporting não vence no campeonato há 3 jogos seguidos. Os últimos 3 foram empates. Benfica teve a sua 4ª vitória consecutiva. Na vizinha Espanha, tudo na mesma. Todos os 3 primeiros ganharam. Barcelona bateu Las Palmas 2-0. Real Madrid bateu o Girona pelo mesmo resultado, 2-0. E o primeiro golo do Real é de ver. Bola cabeceada para bem fora da área, onde aparece o velho Mandala, Luka Modric, 39 anos, mata a bola com o peito, deixa a bola bater uma vez no chão e depois um tiraço, um sapataço, batata na capoeira, levantou o estádio. Atlético Madrid, do moçambicano Reinildo, mandava. Bateu o Valência por 3-0, mandava, não jogou, esteve no banco, onde tem estado ultimamente. Na classificação, Barcelona e Real Madrid estão juntos no topo com 54 pontos. Atlético Madrid está mesmo atrás, com menos um ponto. Em Inglaterra, só podemos dizer uma coisa. Esta foi a semana em que a dinastia do Manchester City morreu. Depois de perder no meio da semana passada com o Real Madrid por 3-0 para a Liga dos Campeões, jogo em que foi totalmente dominado, ontem City perdeu em casa com o Liverpool 2-0. City dominou o futebol inglês durante muitas épocas, ganhou 6 dos últimos 7 campeonatos, em 8 anos ganhou um total de 18 troféus. Nada é eterno. City está em 4º lugar, a 20 pontos do líder, a salientar a segunda derrota consecutiva da equipa surpresa do campeonato, o Nottingham Forest, que perdeu num jogo cheio de golos, 4-3. Na primeira parte, Newcastle marcou os seus 4 golos no espaço de 11 minutos, é verdade. Arsenal também perdeu, foi em casa com o West Ham por 1-0. Isso significa que Liverpool está mais longe, no topo, com mais 11 pontos que o Arsenal. Em segundo, Forest mantém-se em terceiro. O governo de São Tomé e Príncipe entregou ao Parlamento a sua proposta de orçamento para este ano, no valor de 260 milhões de euros. O documento será agora debatido e votado no Parlamento. Mayra de La Salette.
Infraestrutura, saúde, agricultura e educação estão entre os setores com as maiores fatias do orçamento, financiado em 49% pelos parceiros internacionais. Entre esses parceiros estão o Banco Africano de Desenvolvimento, o Banco Europeu de Investimentos, o Banco Mundial, o FMI, os Países Baixos e a Arábia Saudita. Estão entre os maiores financiadores do OGE São Tomense para 2025. O valor deste plano económico do governo, que tomou posse em 14 de janeiro último, após a demissão do anterior executivo pelo Presidente da República, Carlos Vila Nova, é quase o dobro dos orçamentos das últimas décadas em São Tomé e Príncipe. A educação também está entre as prioridades no que toca aos investimentos, com destaque para a construção do Liceu Politécnico no distrito de Caué e fornecimento de refeição diária aos alunos do ensino básico para travar o abandono escolar. A proposta vai agora ser debatida e votada na Assembleia Nacional, depois do órgão ter adotado o programa do Executivo de Américo Ramos. Na semana passada, o presidente da ADI, partido maioritário, mas cuja direção liderada pelo antigo primeiro-ministro, Patrice Trovoada, não apoia o atual governo, disse à Voz da América que haverá uma clarificação da situação, dando a entender que os seus deputados poderão votar contra.
Era a Mayra de La Salette a falar-nos aqui de São Tomé e Príncipe. Na segunda meia hora, São Tomé vai estar também na nossa programação, bem como outros países dos Palopes e também a cena política internacional. Hoje vamos recordar que é o terceiro aniversário da invasão russa à Ucrânia, isto numa altura de intensa atividade diplomática para se tentar resolver o conflito na Ucrânia. Aqui na capital americana, neste momento, 12 horas 27 minutos, portanto, de dentro de 3 minutos, vem aí a segunda meia hora, hoje a cargo do Amâncio Miguel. Continuo connosco, continuo com a Voz da América.
Minha terra, nossa terra, meu eu entre a multidão. Minha pátria, escola, céu e mar sem fim. Verde capim do meu chão, Angola, minha terra, minha raiz. Diversos de cultura e cor, chamo a ti, país. De ti quero a nação, de grandeza e elevação. Creio em ti de norte a sul, creio nas gentes de mãos dadas, creio em vós todos filhos da terra, creio que agora é de vez, tem que ser já desta vez. Hosana Santa, tem que ser já desta vez. Hosana Santa, minha Angola, meu país, a guerra ficou para trás, que haja gente para um tempo novo cantar canções de paz. Minha Angola, meu país, a guerra ficou para trás, que haja gente para um tempo novo cantar canções de paz. Minha terra, nossa terra, liberdade e união, justiça, trabalho e paz, e Angola no coração. Minha terra, nossa terra, liberdade e união, justiça, trabalho e paz, e Angola no coração. sul, creio nas gentes de mansão.